Nós vamos falar agora sobre o uso de medicamentos para o tratamento do déficit de atenção, mais especificamente sobre a Ritalina. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a fisioterapeuta Carla Betânia Ruff, que é mestre em biociências e fisiopatologia pela Universidade Estadual de Maringá, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Boa tarde, é um prazer.
O uso da Ritalina para crianças com déficit de atenção foi objeto do seu estudo, da sua dissertação de mestrado, é isso?
Isso, nossa dissertação de mestrado, a gente analisou o perfil epidemiológico das crianças que usam metilfenidato na educação infantil e no ensino fundamental nível 1. O que isso significa? A gente quis analisar como que eram essas crianças, qual era o perfil das crianças que usavam, tanto na educação infantil, que é ali, a gente conta do 0 aos 5 anos, quanto no ensino fundamental anos iniciais, que vai do primeiro até o quinto ano, cerca de 6 a 10 anos de idade.
Uhum. E esse medicamento que você falou aí, o nome difícil, é a Ritalina, é isso?
É, o metilfenidato é o nome... Não é o nome comercial, mais conhecido. É o princípio ativo. O nome comercial é Ritalina, que é o mais conhecido, ou Concerta. São os dois únicos nomes comerciais que se vendem no Brasil, como Ritalina ou como Concerta.
E o que o seu estudo mostrou?
Bom, a gente fez um perfil das crianças de Maringá. Então, o que foi feito? A professora Silvana Tuleschi, que é do Departamento de Psicologia, tem um projeto maior, muito bonito, que se chama Retrato da Medicalização do Paraná. Então, ela vai em diversos municípios, ela tem já de muitos do Paraná, que querem aderir a esse projeto, e ela faz um questionário com essas crianças para saber exatamente os medicamentos que as crianças usam, tanto na educação infantil quanto no funda nível 1, ou anos iniciais. E aí, a gente pegou os dados dela de Maringá. Então, no ato da matrícula dos alunos, em 2013, eles responderam um questionário. Uhum. Então, de mais de 26 mil estudantes que tinham matriculados naquele ano, 18.207 crianças responderam o questionário. Então, a gente tem uma amostra de 18.207 crianças, que corresponde a 69,5% de toda a população, né, que estava naquele ano matriculada, que respondeu o nosso questionário.
É um número bem expressivo.
É um N expressivo.
Cientificamente.
É uma amostra bem expressiva. Ainda mais para essa área de metilfenidato, é bem expressivo. E aí, dessa quantidade, a gente tem 663 crianças que usam essa medicação. Corresponde cerca de 3,5% de todas as crianças, mas quando a gente pega só as crianças do ensino fundamental nível 1, que é a maior incidência de uso nessa fase, por quê? Porque a Ritalina só é indicada a partir dos 6 anos pela bula, embora tenham crianças na nossa pesquisa que usavam antes dos 6 anos também. Sim. Nós temos, nesse caso, cerca de 6 crianças que usavam antes dos 6 anos, mesmo com a indicação na bula, a partir de 6 anos, né? Então, a porcentagem de crianças que usam no ensino fundamental nível 1 é de 5,6% da população da nossa amostra, usando metilfenidato.
Tá, e como analisar esses dados? O que significa esse 5,6%?
Significa assim, de acordo com... a gente está numa média mais ou menos mundial de uso, abaixo de Estados Unidos, que tem um dos maiores índices de uso de metilfenidato, né? Mas estamos também com um uso um pouco elevado comparado com outros países. A gente está num ranking assim, alto, usando 5,6%. Né, de acordo com a nossa amostra. Tem outras pesquisas nacionais que colocam 3%, que é uma pesquisa do próprio Brasil que coloca 3%. A nossa deu 5,6%. Então, você tem uma diferença aí de dados de região e de amostra.
E essa era a hipótese do seu trabalho? Vocês tinham algum questionamento, alguma resposta vocês obtiveram?
Isso, a gente daí analisou outras coisas. Então, quais crianças que usavam isso? Né? Por que que elas... Como que elas eram? Então, a gente descobriu que a maioria é de sexo masculino, cerca de 2 meninos para cada menina usando a Ritalina.
Ah, é? Os meninos são mais, então, a indicação médica é maior para meninos?
Isso, o TDAH tem até uma maior incidência em meninos, né? Ah, a gente ainda está em pesquisa, pode ser pela própria maturação deles ser diferenciada do que do sexo feminino, a própria agitação, né? Mas a gente tem uma amostra de 2 meninos para cada uma menina. A gente também percebeu que o turno fazia uma diferença. A gente analisou os turnos em que estudavam. Se era o turno matutino, vespertino ou turno integral. E, para nossa surpresa ou não, a gente percebeu que o turno integral é o turno que a gente chama de protetor dentro da estatística.
Ah, é?
Seria o turno de menor incidência de uso de Ritalina, né? É o turno integral.
E por quê?
A gente acredita que seja uma rotina diferenciada das crianças, a própria tarefa sendo feita na escola, todo um critério, às vezes, de sono, de descanso.
Tem rotina.
Uma rotina aquele... diferenciada, mais calma, com atividades lúdicas junto, que possa ser isso que seja ajudando.
Contribuindo para esse número menor. Então.
Porque a gente crê o seguinte, que a gente tem um alto índice no turno matutino também.
Ah, é?
E também no vespertino um pouco maior. Então, a gente crê que talvez o sono à noite em casa, o acordar cedo, às vezes o não dormir à tarde, quem estuda de manhã e não ter um cochilo à tarde, ou dormir muito tarde e acordar cedo, que a falta de sono gera uma agitação, né? E talvez isso esteja comprometendo também na hora desse uso, seja interferindo.
E esse estudo, ele pode embasar outros estudos, outras pesquisas, pode ajudar em qual caminho?
Sim, a gente tem ainda mais um dado que chama atenção, que o maior uso ocorreu entre... A gente tem um aumento muito grande do primeiro ano para o segundo ano no uso. E um pico, assim, daí um segundo pico no terceiro ano, um aumento maior ainda, e um uso grande no quinto ano. Então, a gente consegue observar aqui, a gente tem um uso muito grande nas séries que visam a alfabetização e na série final do ciclo, quando você entra no segundo ciclo, que é a troca de professor, aquele rolo todo, né, que as crianças às vezes ficam meio confusas. Então, a gente observa que a gente tem um número crescente na época de alfabetização e na transição para o Funda 2. Então, fica aí até nova chance de outras pesquisas, né? Por que que isso está acontecendo, talvez?
São momentos estressantes para as crianças.
São momentos de grande exigência de performance acadêmica, né? Se exige bastante da criança, muitas vezes.
Nossa, isso é interessante, inclusive, até para a metodologia em sala de aula, né? Para os professores, então, entenderem melhor como funciona isso.
Fica a pesquisa para eles agora tentarem... fazer do lado da parte da educação, né? Que a gente fez a parte farmacológica e o perfil epidemiológico. Então, agora deveria ser um professor de educação, né? Ele pode agora tentar analisar por que isso está realmente acontecendo, né?
E até para reduzir os impactos. Então, na época da alfabetização, tornar aquela alfabetização menos estressante, por exemplo.
Talvez seja uma alternativa.
Fica aí uma dica aí, talvez para um estudo sobre isso.
É um novo estudo daí, tem que ser feito um novo estudo.
Tá, e a Ritalina, bom, ela esse princípio ativo é o que é indicado para o déficit, né? Ou existe outro tipo de tratamento?
Medicamentosa é a principal medicação é usada atualmente, é o metilfenidato, né? E, o seu principal uso é para o TDAH. Ele tem outros usos, mas o principal é para o TDAH. Existem outros tratamentos que a gente pode incorporar também, que seriam não farmacológicos, como a psicoterapia, a psicopedagogia, acompanhamento fonoaudiológico e outras coisas mais que a gente pode agregar a essa criança, sem ser só essa medicação. Tem várias pesquisas comparando, né, o uso de metilfenidato com tratamento não farmacológico. Tem também outros tratamentos como a diminuição de corantes alimentícios, o aumento de ômega 3 na dieta. Então, tem várias pesquisas indo em diferentes caminhos para tentar diminuir, talvez, o uso desse medicamento e achar outros tratamentos não farmacológicos, né? Mas ainda, essas pesquisas, quando comparam, eles ainda veem o tratamento farmacológico mais adequado para o TDAH e a psicoterapia. E o ideal seria os dois juntos, para tentar diminuir o tempo de exposição à medicação e a dosagem menor, o quanto antes, para que daí você migre para a psicoterapia, por exemplo.
Para deixar claro, então, que o remédio não é ruim, mas o que é preocupante é o tempo de exposição, é isso?
É o seguinte, a gente tem uma preocupação com o número de crianças que estão tomando metilfenidato e fica a nossa pergunta, realmente todos precisariam ou não? Né? Mas a medicação realmente é indicada, o TDAH realmente existe.
E precisa da medicação.
É uma alteração neurológica, tem alterações, pesquisas mostram alterações de estruturas cerebrais mesmo do TDAH, e isso se leva para o resto da vida. Né? Então existe mesmo essa dificuldade de concentração, estruturas no cérebro como o lóbulo pré-frontal, que acabam dificultando a concentração dessa criança, né? E a resposta dela na escola. Então, o TDAH realmente existe como uma doença, falta neurotransmissor no cérebro, e a medicação como metilfenidato, ele vai aumentar esse neurotransmissor no cérebro. Então, ele vai facilitar a atenção dessa criança, porque ele vai atuar exatamente nessas estruturas do cérebro onde estão faltando coisas químicas que deveriam ter. Isso, substâncias químicas que não tem, então ele acaba ajudando. Então, é uma medicação eficiente, ela é boa. né? A gente não vem aqui nunca dizer assim que ela não funciona. Ela funciona, ela é muito adequada, só que a gente só questiona assim, o número de crianças e a gente pode procurar outros tratamentos também para tentar diminuir a exposição. Por quê? Porque a exposição a essa medicação a longo prazo, as pesquisas ainda não conseguem comprovar nenhum efeito adverso. Assim, não se sabe adequadamente o que ocorre com essa criança quando ela usa a longo prazo. As pesquisas, não tem muitas pesquisas que trabalham com a exposição dela a longo prazo, então a gente não sabe. Ela tem diversos efeitos, ela tem muitos efeitos adversos, muitos. Então, a exposição dela a longo prazo pode ocasionar mudanças cerebrais, pode ocasionar a parte gastrointestinal, é o mais comentado, então enjoo, falta de apetite, insônia, são efeitos adversos dessa medicação. Então, a gente deve tentar diminuir a exposição a ela, né?
Certo. Bom, e o seu estudo, então, traz luz aí, alguns caminhos para serem estudados, né? Porque essa questão do ensino integral, né? Você tem uma rotina com a criança, deixa ela menos estressada, talvez, né?
Isso.
E aí...
Eu acho que a gente levantou mais perguntas do que respostas. Acho que essa parte importante da ciência também, né? Você levantar novas perguntas para você descobrir novas coisas, né?
Sim, interessante. Muito legal. Professora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista e uma boa tarde.
Imagina, foi um prazer. Obrigada.
Conversamos com Carla Betânia Ruff, ela é fisioterapeuta, mestre em biociências e fisiopatologia pela Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre o trabalho, né, a dissertação de mestrado da Carla Betânia Ruff e que trata sobre o uso, né, de medicamentos para o tratamento do déficit de atenção, mais especificamente a Ritalina.